do Esporte.
Marco Martins, dá-nos agora os destaques do desporto. O fim de semana fica marcado pelo jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. As duas equipas não foram além de um empate, não é assim, Marco?
Nesta edição do Desporto, o destaque vai para o clássico do futebol português entre o Benfica e o Porto, que decorreu durante o fim de semana. O Sport Lisboa e Benfica, que jogou em casa no Estádio da Luz, empatou frente ao Futebol Clube do Porto a uma bola, num encontro a contar para a 27ª jornada. Os golos foram apontados pelo avançado brasileiro Jonas, para os encarnados, de grande penalidade, e pelo defesa uruguaio Maxi Pereira, para os azuis e brancos. Com este resultado, os benfiquistas continuam na liderança do Campeonato Português, com 65 pontos, mais um do que os portistas, que ocupam o segundo lugar. Para a RFI, Luís Milhano, jornalista desportivo no Jornal Record, fez a análise do encontro e dos futuros jogos que as duas equipas vão ter na luta pelo título.
Os resultados são sempre justos, como é óbvio, um gol para cada equipa e, portanto, aceita-se o empate. Contudo, ficou evidente que o Benfica procurou mais a vitória, dispôs de mais ocasiões de golo, só conseguiu marcar um, porque na baliza do Porto esteve Iker Casillas em grande forma, como já tinha acontecido na época passada, aliás, e foi isso que impediu o Benfica de marcar mais golos. O Porto também dispôs de algumas ocasiões, mas pareceu-me ser sempre uma equipa mais preocupada em não perder e, depois de ter garantido o empate, também quase que abdicou de atacar e ficou na expectativa para ver o que é que o Benfica conseguia, tentando a espaços contra-atacar, possivelmente chegar à vitória, que aí não seria mesmo merecida.
Não é também, por um lado, uma visão muito diferente do que nos habituou, entre aspas, o Futebol Clube do Porto? Um empate ou até uma vitória 1-0 contra o Benfica era quase uma derrota e, desta vez, um empate é quase uma vitória.
Houve aqui uma inversão, aliás, o início do jogo mostrou um Porto mais receoso e o seu treinador, o Nuno Espírito Santo, mudou o esquema tático que vinha sendo habitual, portanto mostrando com isso algum receio, e o Benfica manteve o seu esquema normal, o 4-4-2 com dois avançados. O Porto, que normalmente também tem jogado com dois avançados, o André Silva e o Soares, abdicou do André Silva, deixou o Soares sozinho na frente e reforçou o meio-campo. Portanto, esta mudança tática do Nuno Espírito Santo para este jogo em particular mostrou logo de início que o Porto ia receoso, o que de facto não tem sido normal, pelo menos nos tempos mais recentes, embora nos últimos 3 anos os títulos do Benfica tenham mostrado um Porto já mais realista e sabendo que já não tem aquelas equipas poderosas que teve e que, portanto, terá que também adaptar-se aos novos tempos e perceber que há equipas que cresceram muito, como foi o caso do Benfica, e o próprio Sporting, que também no ano passado lutou até o fim pelo título. E, portanto, o Porto, nesta altura, digamos que está mais realista e faz o que é necessário para tentar chegar aos seus objetivos, sabendo que já não ganha tão facilmente como antigamente, fruto também de ter equipas poderosíssimas.
Será que o Sporting Benfica será esse, sim, decisivo?
Pode ser, arrisca-se a ser. Até o fim do campeonato é o grande jogo que falta. É verdade que as equipas, quer o Benfica, quer o Porto, têm deslocações ainda complicadas e jogos difíceis. Mas, partindo do princípio que vão dar tudo por tudo nos jogos contra equipas inferiores, entre aspas, vamos chegar a esse derby de Lisboa com grande possibilidade de definir o título em Portugal. Ou seja, imaginando que o Benfica e o Porto vão ganhar os jogos até lá e depois desse jogo, o Benfica vê-se obrigado a ganhar em Alvalade. Portanto, é essa a expectativa, julgo eu, do Futebol Clube do Porto, é ver o Benfica escorregar em Alvalade, porque se as equipas mantiverem um ponto de diferença, basta um empate do Benfica que o Porto passa para a frente. Portanto, o Benfica, em princípio, será obrigado a ganhar ao Sporting em pleno Alvalade, sabendo que o Sporting também jogará bastante motivado neste jogo. O presidente do Sporting, Bruno Carvalho, tem elegido o Benfica como o seu grande inimigo, entre aspas, e, portanto, uma vitória sobre este rival, ainda por cima, ditando que o rival não será campeão, por perder ou por empatar em Alvalade, também deixa o Sporting motivado para fazer o melhor nesse jogo.
Era Luís Milhano, jornalista desportivo. Ainda em relação ao Campeonato Português, no terceiro lugar na tabela classificativa, encontramos o Sporting Clube de Portugal com 57 pontos, após ter derrotado o Arouca por 2-1. Passamos ao Campeonato Francês. No domingo à noite, no fecho da 31ª jornada, o Nice venceu o Bordeaux por 2-1 e consolidou o terceiro lugar com 67 pontos, a um ponto do Paris Saint-Germain e a 4 do líder, o Mónaco. Recorde-se que os parisienses e os monegascos não jogaram para o campeonato neste fim de semana. Os dois clubes disputaram a final da Taça da Liga, que o PSG conquistou, vencendo por 4-1 o Mónaco, comandado pelo técnico português Leonardo Jardim. Uma nota ainda para o campeonato espanhol: o Real Madrid venceu por 3-0 o Alavés, enquanto o FC Barcelona derrotou por 4-1 o Granada, em dois jogos a contar para a 29ª jornada da Liga. Os madrilenos continuam na frente com 68 pontos, mais dois do que os catalães. Por agora é tudo. Siga o desporto aqui na antena da RFI.